Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, a gente começa agora mais uma edição do nosso programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, tô por aqui para encerrar mais uma semana na sua companhia, com muita informação e bate-papo sobre saúde, dicas de bem-estar e alimentação saudável, entre outros assuntos que a gente sempre traz aqui para você. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da capital paulista e também da Baixada Santista. Dá para ouvir o programa na Rádio Brasil de Fato no site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super 87,5 FM.
Na cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
E tem mais rádios nessa nossa grande rede de transmissão de João Pessoa no estado da Paraíba. Tem a Web Rádio Cidade e do estado de São Paulo temos as emissoras Rádio Palermo e a Rádio Cantareira. Então vamos começar esse último programa da semana. O Bem Viver de hoje já está no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Você já imaginou receber um salário independentemente de estar trabalhando ou não? Essa ideia antes parecia pouco provável de se concretizar, mas com a crise econômica aprofundada pela pandemia do coronavírus, ela ganha cada vez mais força. E não é só no Brasil, não, no mundo todo. É a chamada renda básica, que garante a todo cidadão um determinado valor mensal para arcar com despesas básicas, que são direitos fundamentais, como moradia e alimentação. Será que é possível mesmo que essa medida seja implementada aqui no Brasil? O que é preciso para que isso aconteça? A repórter do Brasil de Fato, Cristiane Sampaio, conversou com diferentes especialistas sobre o tema para tentar responder a essas perguntas. Além disso, ela também traz as diferenças entre a renda emergencial e a renda básica. Vamos conferir.
O auxílio emergencial trouxe de volta ao cenário político um importante debate: a necessidade de maior participação do Estado na assistência financeira à população. Nesse contexto, dois conceitos aparentemente vizinhos se destacam: o da renda emergencial e a ideia de uma renda básica. As duas propostas dialogam, mas também se diferenciam diante do olhar clínico de quem se debruça sobre o tema. A economista Juliane Furno explica que as duas guardam diferenças essenciais. A renda emergencial se trata de um valor que o Estado transfere para determinado grupo de cidadãos em caráter temporário e emergencial. É o que ocorre atualmente atualmente, por exemplo, no contexto da pandemia, com o auxílio de R$ 600. Já a renda básica, também chamada por alguns de renda mínima, tem horizonte diferente, com caráter mais universal e voltado à melhoria do bem-estar da população, como explica Juliane Furno.
Independentemente da situação laboral, ela não substitui o trabalho, ela é uma renda básica, universal, para que as pessoas tenham direito à dignidade mínima. Alguns países, inclusive, têm cidades no Brasil que adotam esse modelo.
No Brasil, o município de Maricá, no Rio de Janeiro, vive uma experiência piloto que busca a implementação gradativa de uma renda básica universal. A prefeitura local iniciou a política em 2016 por meio do pagamento de cerca de R$ 20 mensais para o extrato mais pobre da população. No ano passado, o programa passou a atingir todos os cidadãos com renda familiar de até 3 salários mínimos. O contingente abarca 42 mil pessoas do total de 163 mil habitantes do município. Maricá hoje se tornou referência no assunto e pretende universalizar o benefício até o ano de 2024. Já em termos federais, a implementação de uma política de renda básica no Brasil continua sendo considerada um desafio de grande porte. O país já tem, desde 2004, uma norma que prevê a implementação de uma renda básica de cidadania. O autor é o ex-senador Eduardo Suplicy, do PT, hoje vereador de São Paulo. O objetivo da lei seria assegurar o pagamento anual de uma renda que auxilie o cidadão em gastos como educação, alimentação e saúde. Desta vez, o debate é protagonizado pelo PT, pelo PSOL e por atores civis, como é o caso da campanha Renda Básica que Queremos, que reúne mais de 100 entidades. O deputado federal Henrique Fontana, do PT, afirma que é preciso uma remodelação da lógica do pagamento de impostos no Brasil. O PT, assim como um leque de especialistas, propõe a aplicação de um pacote de impostos para financiar esse tipo de política. O conjunto de medidas incluiria taxação sobre grandes fortunas, volta do imposto de renda sobre lucros e dividendos, aumento da taxa máxima do imposto sobre heranças acima de 10 milhões de reais, ampliação da tributação sobre o sistema financeiro e ainda impostos sobre embarcações de luxo, como é o caso de iates e jatinhos.
É um pacote tributário que pode e deve garantir em torno de 250 bilhões de reais de arrecadação por ano para o país.
A proposta do PT está expressa no projeto de lei 486 de 2020, que instaura o chamado Mais Bolsa Família. A matéria não tem data para apreciação pela Câmara dos Deputados. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Se durante a pandemia o auxílio emergencial de R$ 600 já faz diferença na vida de muitas famílias brasileiras, imagina uma renda permanente. Como a gente ouviu na reportagem, é possível, mas depende de vontade política e essa vontade para ajudar quem mais precisa parece que está em falta no governo federal, que no momento ainda crítico de pandemia reduziu o auxílio emergencial de R$ 600 pela metade e passou a chamar a ajuda financeira de auxílio emergencial residual. A redução desse valor motivou uma mobilização nacional de centrais sindicais para que o valor de R$ 600 seja mantido. A campanha foi batizada de 600 pelo Brasil e alerta para o risco de aumento da situação de miséria no país. Vamos saber mais sobre essa ação que foi lançada ontem, quinta-feira, na reportagem de Catarina Barbosa.
As centrais sindicais lançaram nesta quinta-feira, de forma virtual, a campanha 600 pelo Brasil. A mobilização nacional pede que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, coloque em votação a MP 1000, publicada pelo governo federal no último dia 3 de setembro. A medida provisória prorroga o auxílio emergencial até dezembro, mas reduz o valor de 600 para 300 reais. Os sindicatos pedem, no entanto, que os 600 reais sejam mantidos. Para o presidente nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, reduzir o valor do auxílio é prejudicar cerca de 54 milhões de pessoas.
Portanto, a manutenção dos R$ 600 até dezembro é fundamental para que a gente mantenha a atividade econômica. Foi ele que movimentou, né, o que a gente teve de produção no nosso país, à medida em que o povo compra, né, e a indústria produz, enfim, manteve girando a roda da economia. Então, é muito importante manter os 600 reais. Nós não podemos trabalhar com a lógica Paulo Guedes, né, com cabeça de planilha, financista, né, porque não foi isso que o mundo fez. Então, se a gente olhar para os países que atravessaram bem, estão atravessando bem a crise, todos eles investiram, né, 35% do PIB para proteger o povo.
Nobre pontua ainda que a crise econômica e social só não é mais grave pela injeção do valor disponibilizado para o auxílio emergencial. Segundo o levantamento do Datafolha, divulgado em agosto, 53% dos entrevistados que receberam o auxílio emergencial o usavam para comprar comida. Além disso, aproximadamente 44% tinham no auxílio emergencial a sua única fonte de renda. Para Miguel Torres, presidente da Força Sindical, é indiscutível a necessidade do auxílio para conter a recessão econômica.
Se não fosse esse auxílio emergencial, nós estaríamos em uma crise muito maior. E nós sabemos que com os 300 que o governo agora está propondo, vai aumentar também a crise. E ainda num momento que a inflação começa a subir nos gêneros de primeira necessidade, principalmente, onde a inflação é muito maior para os trabalhadores, para os mais pobres, do que os ricos.
Na mesma linha, o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Adilson Araújo, condena a redução do valor para R$ 300.
O corte da renda básica emergencial, do auxílio emergencial de 600 para 300, não garante a aquisição de uma cesta básica em Aracaju, que segundo cálculos de agosto está em R$ 398. Quando o governo recentemente liberou um crédito de mais de 320 bilhões para os bancos.
O movimento dos sindicatos conta com o abaixo-assinado para coletar assinaturas pela manutenção dos R$ 600 e também irá pressionar o Congresso pela votação da MP1000. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Obrigada, Catarina, pelas informações. E os R$ 300 do auxílio emergencial começaram a ser pagos ontem aos beneficiários do Bolsa Família, que foram aprovados para receber o valor. O pagamento vai ser feito de acordo com o número final NIS de cada pessoa. Na quinta-feira, começaram a receber aqueles que possuem NIS com o número final 1. Hoje é a vez daqueles que têm número terminando em 2 e assim por diante até o dia 30 de setembro. Agora eu quero falar com você sobre um patrimônio do povo brasileiro, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Amanhã, dia 19 de setembro, a gente celebra 30 anos da promulgação da lei que regulamentou o SUS, ou seja, que colocou em prática o projeto de uma grande rede de saúde pública e universal. É bom lembrar, quando a gente usa essa palavra universal para se referir ao SUS, estamos falando de um sistema que atende todo mundo, independentemente de ser rico ou pobre, é para todos e todas e é do povo. Até mesmo quem diz que não usa o SUS é alcançado por ele, viu? Sabe por quê? O SUS não é somente aquele atendimento feito nas unidades de saúde, não. Ele também está presente na vigilância sanitária, que realiza a fiscalização dos restaurantes para garantir as medidas de higiene. Está presente na chamada vigilância epidemiológica, que faz o controle de doenças como a dengue. Sabe aquele trabalhador que vai até sua casa para ver se tem criadouros do mosquito da dengue? Então, ele é parte do SUS. Campanhas de vacinação, o sistema de doação, transplante de órgãos, tudo isso é parte do SUS. E esse, inclusive, é o maior programa desse tipo do mundo todo. Agora, na pandemia, muita gente se deu conta de todo esse trabalho que é realizado pelo nosso Sistema Único de Saúde, e a gente viu com muita clareza o trabalho realizado pelos nossos profissionais de saúde, que mesmo sem condições adequadas, se colocaram na linha de frente para salvar vidas. É por tudo isso que a gente celebra o SUS, um sistema que é referência em saúde pública no mundo pela sua estrutura e pela capacidade de assistência à população. Não é pouca gente. Aqui no Brasil, aproximadamente 150 milhões de pessoas dependem do SUS, não tem nenhum plano privado de saúde. E para marcar esses 30 anos do SUS, nós conversamos hoje com o médico sanitarista, professor e ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff, Arthur Chiouro. Nesse bate-papo, a gente vai conversar sobre a construção desse sistema desde a redemocratização, os desafios atuais diante do desfinanciamento e sobre o imenso papel que o SUS vem desempenhando frente à pandemia do coronavírus. Um momento de crise sanitária, mas que rapidamente está mudando a percepção da população brasileira sobre o Sistema Único de Saúde. A gente agradece a presença de Chioro na nossa programação e eu já parto para a primeira pergunta. Doutor Chioro, o SUS chega a um momento de crise global com menos recursos, resultado da emenda do teto de gastos que limita recursos para áreas sociais, entre elas a saúde, por 20 anos. O sistema também passa por um desmonte no governo atual e que vem sendo visto em diversas outras áreas da assistência à população. Quais são as perspectivas?
Eu acho que, na verdade, o teto de gastos aprovado pelo Congresso Nacional a partir da iniciativa do governo Temer, ele vai expressar já a materialização de uma... Eu vou usar uma expressão que não é minha originalmente, ela é do Boudier, um sociólogo francês, que é a restauração da ordem conservadora. Nessa lógica ultra neoliberal conservadora, não cabe políticas universais, políticas que apontem para a solidariedade, para a generosidade, para a inclusão, como é o caso do Sistema Único de Saúde. Aliás, não cabem outras. Não é por menos que, da mesma maneira, a gente vê uma brutal ação de desmonte das políticas trabalhistas, das políticas previdenciárias, que se apontam para o campo da educação, uma afronta no campo da cultura. Mas a saúde, ela é decisiva, porque depois da previdência social, e a Previdência ainda contando com os recursos que são captados das empresas e dos trabalhadores, ela é a maior área de gasto público, ainda que só represente 4% do total do gasto público da União. A educação vem em segundo lugar com alguma coisa em torno de 3,8%. Então eles entram na Previdência, entram na saúde, entram na educação para fazer um lastro para continuar pagando encargos financeiros da União, para satisfazer a ânsia da banca que fica de fora, né, desse regime de austeridade fiscal. Então, eu acho que esse já é o refinamento da estratégia de desmontagem, que passa, portanto, por um brutal desfinanciamento, que vai muito além do subfinanciamento histórico, que é um problema que nós nunca resolvemos, né? Aliás, uma herança de ter produzido um sistema universal já no momento em que o mundo vivia uma nova ordem. Mas veja, o que isto resulta é numa situação profundamente ambígua. Ambígua por quê? Porque o SUS, com todas as suas deficiências, com todas as suas lacunas, com todos os seus desafios, ele se constituiu como um sistema fundamental para a produção de mais vida do povo brasileiro. E graças ao SUS, os brasileiros vivem mais, morrem menos, têm menos mortalidade infantil, têm menos mortalidade materna, né? As pessoas, por ficarem mais idosas, têm novos problemas de saúde que, inclusive, requerem mais cuidado, porque à medida em que as pessoas envelhecem, é verdade, saúde pública economiza, mas depois ela gera mais despesa, porque à medida que as pessoas ficam mais idosas, vão ter doenças crônicas, vão precisar ser cuidadas, né? Então, as sociedades mais democráticas, mais justas, pagam o preço, eu acho que é um bom preço, né? Da qualidade de vida e do desenvolvimento. Então, o SUS vive essa ambiguidade e isso tem sido segurado ainda, porque não será, né? Eu tenho, por exemplo, um artigo publicado em 2017 que já apontava que só até 2022 prefeituras e estados aguentariam suportar os custos sozinhos. A partir de agora, a tendência é a gente ter uma brutal precarização do SUS, que já vinha sendo operado no governo Temer, né, e que no primeiro ano do governo Bolsonaro foi explícito, operado inclusive pelo Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que se transformou para alguns nos heróis, mas um herói do oportunismo, porque efetivamente a desmontagem do Mais Médicos, a desmontagem da atenção primária, a desmontagem dos programas de farmácia popular, a fragilização do Programa Nacional de Vacinação, eu posso dar a desestruturação da política de saúde mental, né, de álcool e drogas. Então, nós temos vários reflexos já do impacto objetivo disso. Então, por exemplo, o deputado Jorge Sola traz sempre esse exemplo que me parece muito significativo. A Bahia, ao longo dos últimos anos, foi construir vários hospitais. Né? Esses hospitais, diferente da lógica que vem do SUS, desde o começo, que é ser compartilhado o financiamento, o custeio dessas instituições entre a União e o Estado, ou a União e os municípios, Ele vem sendo mantido só com recursos do Tesouro Estadual. Ou seja, o governo federal não reconhece a abertura desses novos serviços. Por quê? Porque ele não tem recurso. Quando ele desmontou mais médicos, ele não estava de olho só no movimento ideológico. Claro que tanto o Bolsonaro como o Mandetta tinham um verdadeiro ódio do programa e a necessidade de entregar as entidades médicas que tinham dado o apoio a eles, né, a desmontagem do programa. Mas o que as pessoas pouco percebem é que objetivamente o que estava em jogo era encaixar o orçamento do Ministério da Saúde dentro dos recursos que o Guedes tinha disponibilizado. Afinal de contas, desde a emenda do teto, foram 22 bilhões e meio. Que há nesse bojo também uma quebra de regularidade. O Ministério da Saúde, mesmo no governo Collor, no governo Fernando Henrique, no governo Itamar, no governo Lula, no governo Dilma, uma característica foi sempre denunciar a falta de recursos, a necessidade de aportar mais recursos para o SUS. E se assumiu o discurso da área econômica pela primeira vez. Antes nós tínhamos a saúde lutando contra a área econômica. Inclusive nos nossos governos, essa tensão era permanente. Em 2019, então, fora já dessa disfunção causada pela pandemia de Covid, mas pegando o último ano que a gente ainda teve uma regularidade, somando o que União, estados e municípios alocaram para a saúde pública no Brasil, nós tivemos um gasto por habitante por dia de R$ 3,60. Eu vou repetir porque o número é tão estupidamente baixo, as pessoas podem estar achando que eu estou errado. R$ 3,60. E nós tivemos que garantir, né, da vacina aos transplantes para 212 milhões de habitantes, porque nessa hora, quem tem plano de saúde usa o SUS para vigilância sanitária, para vigilância epidemiológica, para os medicamentos de alto custo, para os transplantes, para a hemodiálise, para o SAMU, para a vacina. Então, não é verdade que tem um pedaço da população que não traz gastos para o SUS. Ela traz gastos, sim, são os gastos mais caros, e ainda tudo aquilo que ela gasta de privado, ela abate do imposto de renda e ajuda a fazer uma política de Robin Hood às avessas. Então, nós temos vários grandes problemas.
Doutor Chioro, o reconhecimento do trabalho do SUS frente à epidemia do coronavírus é um movimento que a gente nunca viu no Brasil desde que o sistema começou a funcionar. O que esse momento de apropriação do SUS como um direito e reconhecimento como um sistema muito positivo pode trazer?
Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nessa linha, porque eu concordo com a sua premissa, né? Está corretíssima. Mas nós nunca tivemos uma oportunidade de tanta legitimação do SUS junto à população, de tanta respeitabilidade dos trabalhadores que estão expondo a sua saúde, a sua vida, das suas famílias, no atendimento da população. Isso está acontecendo em escala planetária, esse reconhecimento. O SUS, ele tem, é paradoxal isso. As pesquisas de avaliação do SUS mostram que quem é atendido pelo SUS, de maneira geral, avalia muito positivamente. O grande problema é o do acesso. Quem não consegue acessar, quem demora muito para acessar, que fica profundamente insatisfeito e com razão. Né? E acho que a gente já conversou um pouco aqui sobre o tamanho das dificuldades que são históricas, né, e que se agravaram e vão se agravar. Então eu vejo a seguinte situação. Né? Por um lado, você tem o governo federal abrindo espaço cada vez mais para privatização. Esse é o grande desejo do Guedes. Né? Acessa. Se for colocar mais recursos, fazer voucher, ou fazer algum sistema de compra de setor privado, tipo os doutores consultas da vida, tal, planos populares de saúde, que era aquela ideia do Ricardo Barros, que não foi para frente até agora. Né? E nós temos as operadoras de plano de saúde bastante capitalizadas, porque elas continuaram recebendo bem e gastando pouco durante a pandemia. A maior parte dos usuários não usaram. Não, a sinistralidade, como eles chamam, caiu. Então, há um risco no ar. Por outro lado, tem uma situação muito objetiva. Nunca ficou tão claro que para a gente ter desenvolvimento econômico, para a gente ter desenvolvimento social, para a gente proteger a vida da nossa população, nós vamos ter um sistema nacional de saúde fortalecido, potente. Então está dada a possibilidade de fazer a disputa simbólica, a disputa política em torno da defesa do SUS. E aí eu vejo uma situação que nos difere muito, por exemplo, de países como o Reino Unido, como a Itália, a Espanha, Portugal, né, que diz respeito a que setores da sociedade lutam pelo SUS efetivamente. O fato de que nós temos o nosso braço sindical mais organizado, as categorias mais fortalecidas, com maior poder de vocalização e luta. Metalúrgicos, bancários, petroleiros, químicos, servidores públicos, só para dar alguns exemplos. Fora, efetivamente, do Sistema Único de Saúde, ainda que do ponto de vista político, suas lideranças defendam o SUS, participem dos conselhos, etc., mas efetivamente não são usuários do SUS no cotidiano, têm seus planos de saúde, etc. Então, veja que ironia. Este também é um desafio de transformar o SUS numa bandeira social, numa luta social, que seja capaz de entregar o que a população precisa e, ao mesmo tempo, ser defendido pela população que dele precisa.
A gente pode conversar um pouquinho sobre como era a saúde no Brasil antes do SUS? Faz algum sentido a defesa de processos de privatização frente às desigualdades históricas do país?
Tem um componente ideológico, né, que faz obscurecer. E as redes sociais hoje trabalham muito fortemente. E há um encantamento com que acho que essa crise do próprio Covid veio mostrar o quanto que ele não tem fundamentação, o encantamento com essa ideia do privado. Né? Viver num mundo que não é mais polarizado, né, que não tem mais a ameaça comunista, etc., né, liberou, né, todas as, vamos dizer assim, as travas, né, que ainda seguravam essa dimensão do capitalismo mais selvagem. Né? E esse neoliberalismo se expressa na área da saúde de maneira muito perversa. O grau de exploração, quer dizer, a lógica econômica vai tomando conta da vida e algumas pessoas até percebem, sofrem, mas estão absolutamente enquadrados como não se tivesse. Os países que viveram esses movimentos de privatização, como o caso da Colômbia, do Chile, pegando os nossos vizinhos, né, desmontaram os avanços que tinham conseguido, que é o que pode ocorrer com a gente se a gente não resistir. E nós vamos ter que, ao mesmo tempo que resistir, avançar. Né? Agora, é muito importante retomar o que tínhamos no passado. Né? Antes do SUS, a imensa maioria dos brasileiros que não tinham uma carteira de trabalho assinada e que não contribuíam para a Previdência eram literalmente considerados indigentes. Essa figura do indigente hoje, como a população em situação de rua, né, que marca, ainda que equivocadamente, o conceito que a gente tem atual, ela se estendia a todos os brasileiros e brasileiras que não tinham acesso a um emprego formal, que era a maioria. Então, isso significava o quê? Aliás, significaria hoje da mesma maneira. Significava que essas pessoas ficavam dependendo para ter acesso a cuidados de saúde ou da filantropia, de santas casas, beneficências, num tempo em que a medicina não era tão cara, né, o cuidado hospitalar era suportável por meio da filantropia. Hoje é impossível pensar instituições funcionando em torno da filantropia, ela não consegue. Ou então restava o saber popular, as benzedeiras, a medicina leiga, as ofertas de ordem religiosa e tal, e isso explicava porque o Brasil tinha uma mortalidade infantil acima de 200, porque que o brasileiro vivia tão pouco, porque que as populações eram dizimadas por doenças infecciosas, por doenças preveníveis e tal. Então, assim, é impossível imaginar uma volta ao passado. Né? É impossível para um país que escreveu na Constituição que a saúde é um direito, imaginar que ela vai voltar para uma lógica de mercado, ainda mais quando a gente sabe da incapacidade, da total dependência que, eu vou dizer para vocês, pelo menos alguma coisa de 77%, 78% da população tem do Sistema Único de Saúde. A imensa maioria da população brasileira é SUS dependente para tudo. São pouquíssimos os sistemas nacionais de saúde que garantem acesso a medicamento gratuito, como o SUS garante, ou a todas as vacinas, como nós garantimos. Nós vamos voltar atrás? Com que lógica? Porque o país não tem recurso para pagar? Não, porque eu preciso continuar mantendo acesa a fogueira da sanha de lucros e dividendos de quem vive de exploração do capital financeiro. Uhum. É escandalosamente atender a banca e aqueles que jogam o tempo inteiro na especulação, às custas da vida, do trabalho, da dignidade da maioria da população.
E a gente agradece a participação de Arthur Chiouro, médico, sanitarista, professor e ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff, aqui na nossa programação para conversar um pouquinho sobre os 30 anos do Sistema Único de Saúde. Muito obrigada pela participação e até a próxima oportunidade.
Até a próxima. Tchau, tchau.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. A gente tem muito do que se orgulhar quando o assunto é o Sistema Único de Saúde, entender que o SUS é nosso. Isso significa cuidar dele, fazer a defesa do SUS, cobrar investimentos para que ele funcione bem, com mais eficiência e cuidado à população. E ainda falando do SUS, outro serviço que está dentro da estrutura é a Política Nacional de Sangue e Derivados, que tem o objetivo de ampliar o número de doações de sangue e garantir que o Brasil seja autossuficiente. É um desafio e tanto. Segundo o Ministério da Saúde, no país, a cada 1.000 pessoas, 16 são doadoras. Ou seja, a média é de 1,6% de pessoas que voluntariamente doam sangue. É pouca gente, né? Um dos resultados dessa pouca adesão é que os estoques nos hemocentros estão abaixo do esperado. E essa situação ainda tem a pandemia do coronavírus como agravante nesse período. As doações caíram bastante. No estado de São Paulo, por exemplo, a Fundação ProSangue, maior hemocentro da América Latina, está com 40% da capacidade. A gente vai conferir mais informações na reportagem de Priscila Kert, da Rádio Nacional.
A Fundação ProSangue, que fornece sangue e plasma a hospitais públicos no estado de São Paulo, está operando com apenas 40% da sua capacidade. Todos os tipos sanguíneos estão com estoques baixos, que devem durar no máximo 2 dias. Desde o início da pandemia, a doação de sangue vem registrando queda. Os especialistas dizem que a Covid-19 não é transmissível pelo sangue e os postos de doação não oferecem riscos aos doadores por conta da adoção de medidas de segurança. Para agendar a doação, basta acessar o site prosangue.sp.gov.br ou ligar para o número 011-4573-7800, repetindo 011-4573-7800. De São Paulo, Priscila Kersh.
E a situação está complicada em todo o país. Para você ter uma ideia, pelos dados apresentados no último mês, outros centros e fundações apresentaram queda nas doações. No Rio de Janeiro, o Hemorrio divulgou diminuição de 38% no estoque. Em Minas, o Hemominas caiu em 30%. No Piauí, o Hemopi registrou queda de metade dos estoques. Vale a gente reforçar também que em todo o país, muitos hemocentros estão agendando as doações para evitar aglomerações. Então, vale olhar e conferir a situação no seu estado.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Hora de chamar a repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa, para trazer as atualizações dos casos de coronavírus no país. Olá, Catarina.
Olá, Nara. O Brasil se aproxima de 135 mil pessoas que morreram depois que foram infectadas pelo novo coronavírus. Até o momento, são 134.935 óbitos. Somente nas últimas 24 horas, até a divulgação do último boletim com esses dados, foram registradas 829 mortes em decorrência da Covid-19. Essas informações são do último boletim do Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, divulgado às 18 horas da última quinta-feira. Já o número de novos casos chegou a 4.445.386 pessoas, sendo que 36.303 pessoas foram registrados neste último período de 24 horas. Apesar de o número de óbitos oscilar, Nara, o número de infectados segue em alta no Brasil. São Paulo segue sendo o estado com maior número de infectados e óbitos. São 916.821 infectados e 33.472 óbitos. Em todo o planeta foi ultrapassada a marca de 30 milhões de pessoas infectadas, Nara. Essa informação é da Universidade de Johns Hopkins, que também aponta que mais de 940 mil pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde informou diminuição no registro de infectados no período que se encerrou no dia 12 de setembro, de aproximadamente 30%. No entanto, o país está em patamares superiores a 200 mil casos a cada 7 dias desde o mês de junho. Apesar de a pandemia ainda vitimar muitas pessoas no mundo inteiro, Nara, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o governo deve divulgar um protocolo de segurança para a volta às aulas presenciais em breve. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Bom final de semana para você, Catarina. Obrigada pelas informações e até a próxima. Agora nós vamos atualizar a situação da volta às aulas no país. Ontem, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, liberou o retorno das atividades presenciais nas universidades a partir do dia 7 de outubro. Nos ensinos infantil, fundamental e médio, a reabertura foi liberada apenas para atividades de reforço na mesma data. A definição da retomada das aulas regulares ficou para o mês de novembro. A decisão vale para o ensino público e particular na cidade e a gente ressalta aqui que a rede privada de ensino tem pressionado fortemente o poder público para que as aulas voltem o quanto antes. E no estado de Pernambuco, o retorno às aulas presenciais para a educação básica também foi adiado, pelo menos até o dia 22 de setembro, que é terça-feira da semana que vem. Segundo o governo pernambucano, na próxima segunda-feira, os dados da pandemia serão avaliados para a definição de um cronograma de volta às aulas. Aqui no Bem Viver, a gente já trouxe a opinião de diversos especialistas da área médica e também da educação. E todos eles concordam que o risco de retomar as aulas agora é muito grande para a saúde, não somente das crianças e adolescentes, mas também para toda a comunidade escolar, além dos familiares desses estudantes. A gente sabe bem que as crianças e os adolescentes, como mostram as pesquisas, têm uma tendência a não desenvolver os sintomas da Covid-19. Ou seja, eles podem levar o vírus para dentro de casa e contaminar uma pessoa que está no grupo de risco, por exemplo, sem sequer saber que contraíram o vírus em algum momento. Por isso, é preciso muita cautela na hora de avaliar esse retorno. No começo do programa, a gente falou sobre a mobilização das centrais sindicais para a manutenção do auxílio emergencial de R$600 para as famílias de baixa renda. E outra categoria que também está mobilizada para pressionar o Congresso para garantir ajuda financeira durante a pandemia é a dos agricultores familiares. Esses trabalhadores foram bastante impactados por causa da necessidade do isolamento social, principalmente lá no começo da pandemia, já que as feiras não puderam funcionar por ser um ambiente de alto risco para a propagação do coronavírus. Diferentemente de outras categorias, os trabalhadores rurais não tiveram acesso ao auxílio emergencial, mesmo tendo ficado impossibilitados de vender suas produções. Havia a expectativa de ter acesso ao benefício por meio do projeto de lei 735, que foi aprovado na Câmara Federal e no Senado. Mas na hora que chegou na mão da presidência da República, Jair Bolsonaro vetou quase tudo da proposta, inclusive o auxílio reivindicado pela categoria. Agora, a pressão é para que o Congresso derrube os vetos. As medidas que constam no projeto buscam dar segurança aos agricultores para que eles possam produzir alimentos e abastecer a população. Os movimentos populares do campo têm alertado para o risco de desabastecimento no país, que pode provocar, por exemplo, aumento no preço dos alimentos e levar as pessoas mais pobres a uma situação de fome. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse movimento dos agricultores familiares é o Daniel Lamir. A reportagem é de Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
Movimentos sindicais e do campo, das florestas e das águas lançaram uma nota nesta quinta-feira para pressionar os parlamentares da Câmara dos Deputados. O grupo pede a derrubada dos vetos do presidente Bolsonaro à quase integralidade do projeto de lei 735. O PL institui a Lei Emergencial da Agricultura Familiar, conhecida como Lei Assis Carvalho. A proposta segue na mesa diretora da Câmara e as duas casas legislativas têm até o dia 25 de setembro para analisar os vetos. Caso contrário, a lei se concretiza conforme determinou o presidente, como destaca Frei Sérgio Gergen, do Movimento dos Pequenos Agricultores.
Esta lei ajudaria muito a evitar a falta de abastecimento de alimentos no país, que está gerando uma brutal inflação dos alimentos e provocará, com certeza, muita fome na sociedade brasileira na sequência.
As medidas têm como objetivo socorrer os pequenos produtores, duramente atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Fruto da mobilização popular e parlamentares da oposição, O projeto estabelece que os agricultores que não tiveram acesso à verba emergencial receberão um total de R$ 3.000. O valor seria dividido em 5 parcelas de R$ 600. Já para as mulheres agricultoras, chefes de família, a quantia é de R$ 6.000, referentes a 5 parcelas de R$ 1.200 cada. Frei Sérgio Gergen reforça a necessidade urgente de derrubada do veto.
Então é muito importante, os movimentos sociais do campo e da cidade estão unidos para que o veto seja derrubado e nós possamos ter produção de alimentos através da agricultura familiar e camponesa em quantidade e em qualidade para alimentar o povo brasileiro.
De acordo com os movimentos, o objetivo é denunciar à sociedade a política genocida de Bolsonaro ao vetar quase que integralmente a Lei Assis de Carvalho. Ainda segundo a nota, a lei é destinada à agricultura familiar e camponesa, para que os pequenos produtores tenham condições mínimas de sobrevivência em meio à pandemia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Daniel Lamir.
Sempre que a gente fala em fome, parece que é algo distante da realidade, né? Principalmente para quem tem prato de comida garantido na mesa todo dia. Mas a situação é real aqui no Brasil e, pelo que a gente tem visto, ela tende a se agravar. Não é pouca gente que diz passar fome aqui no país. São cerca de 10 milhões e 300 mil pessoas. Para você ter uma ideia, esse número é o mesmo que toda a população de Portugal. E é maior, por exemplo, do que a população total do estado de Pernambuco. É muita gente. E esse índice cresceu principalmente nos últimos 5 anos. Os dados são de 2017 e 2018, fazem parte de uma pesquisa divulgada ontem pelo IBGE. O levantamento traz informações específicas sobre o campo e a cidade, e também por gênero e raça. Mais detalhes a gente confere com a repórter do Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
A fome no Brasil chegou a 10 milhões e 300 mil pessoas, sendo 7 milhões e 700 mil em áreas urbanas e mais de 2 milhões e 600 mil no campo. Os dados constam na primeira parte da pesquisa de orçamentos familiares, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, a insegurança alimentar grave, condição na qual as pessoas relatam passar fome, atingiu 4,6% dos domicílios brasileiros. O número equivale a mais de 3 milhões de lares. Além disso, em 5 anos, a fome aumentou cerca de 43%. De modo geral, o contexto do país se agravou no que se refere à insegurança alimentar, que vinha apresentando redução nas últimas décadas. Em 2004, por exemplo, o percentual de lares que viviam com algum grau de insegurança era de 35%. Em 2013, penúltimo período avaliado, essa marca era de 23%. Agora, o IBGE identifica um percentual de 37% de famílias que convivem com o problema em maior ou menor grau, segundo os dados colhidos em 2017 e 2018. Ainda segundo a pesquisa, quase metade das famílias de zonas rurais do Brasil convive com a insegurança alimentar, um contingente que representa 44% do total. Os números também despertam um olhar a partir dos recortes de gênero e de raça. Os homens predominam com 61% em domicílios marcados pela segurança alimentar. Enquanto isso, as mulheres são maioria, cerca de 52%, como chefes de lares com insegurança alimentar grave. Já no quesito raça, o número de domicílios chefiados por pessoas negras representa quase 16% das unidades com insegurança alimentar grave. Em comparação, o mesmo índice é de 10% nos domicílios com segurança alimentar. De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Situação muito preocupante, o cenário que a gente vê pela frente não é nada bom. Um estudo da Oxfam International estima que até o fim de 2020, entre 6 mil e 12 mil cidadãos poderão morrer diariamente de fome por causa dos impactos socioeconômicos da pandemia. Os dados emitem um alerta global e direcionado ao Brasil, que corre o risco de voltar ao mapa da fome. A gente sabe que os pequenos agricultores do campo têm um papel central na produção de alimentos para abastecimento de estoques e garantia da segurança alimentar. E desde o início da pandemia, a gente tem mostrado o trabalho de solidariedade que vem sendo realizado no país todo por acampados e assentados da reforma agrária, com doação de grandes quantidades de alimentos no campo e na cidade. Além da solidariedade, os voluntários que fazem essas doações também buscam conscientizar as pessoas sobre a importância da reforma agrária popular para a garantia da produção de alimentos saudáveis para a população. Muitos voluntários que se propõem a somar nessa grande rede de ajuda moram em acampamentos e assentamentos que sofrem com as constantes ameaças de despejo e estão em luta pela garantia de um pedaço de terra para plantar e colher. Esse é um processo que depende do INCRA, o órgão do governo responsável pela reforma agrária no país. Só que em vez de apoiar as famílias nesse processo, o Instituto tem se omitido e rompido as conversas com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Essa é a situação enfrentada na cidade de Prado, na Bahia, onde moradores de parte dos lotes do assentamento Jaci Rocha convivem com a possibilidade de ameaça de despejo. Vamos entender melhor como está esse cenário por lá na reportagem do repórter do Brasil de Fato, Igor Carvalho, e a locução é de Lucas Weber.
A direção nacional do MST criticou a postura do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em Prado, no sul da Bahia, onde o órgão ameaça despejar integrantes do assentamento Jaci Rocha. Em coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, dia 17, João Paulo Rodrigues, da direção nacional do movimento, afirmou que o INCRA se nega em dialogar com o MST. Em suas palavras, o órgão já disse que só irá se reunir com o movimento quando se formalizar como empresa, ou seja, ter CNPJ.
Qual é o problema? O INCRA rompeu as relações com o MST há um ano e não aceita reunião com o MST por dizer que o movimento não representa a família. Todo o diálogo que poderia ter resolvido trocentos problemas da região, ele foi paralisado. E o INCRA usou da Bahia, que não é nível nacional, uma terminologia que só reúne com o MST quando ele fazer o seu CNPJ.
Após negociações intermediadas pela Polícia Federal, o MST e o INCRA encaminharam um acordo para que não haja despejo. Porém, o INCRA entrará no assentamento para recadastrar as famílias e encaminhar a regularização fundiária na região. No dia 3 de setembro, atendendo a um pedido de Navan Garcia, secretário especial de Assuntos Fundiários, a Força Nacional foi deslocada para a região após representantes do INCRA tentarem entrar no assentamento sem identificação e amparados pela Polícia Militar. Por ser terra da União, somente a Polícia Federal pode atuar dentro de assentamentos. João Paulo Rodrigues afirmou que o impasse só existe porque o INCRA não tem interesse em resolver a situação. Desde 2015, 69 das 227 famílias assentadas no Jaci Rocha aguardam que o órgão os inclua na relação de beneficiários à reforma agrária. Ainda na coletiva, João Paulo Rodrigues explicou que a operação do INCRA no assentamento começa na próxima segunda-feira, dia 21, e as expectativas é que ocorra em paz.
Nós estamos achando que é mais ou menos natural o acompanhamento. A relação de diálogo com o comando da Força Nacional, que aqui na Bahia está sendo feito pela Polícia Federal, tem sido de uma seriedade muito grande. Eu preciso aqui reconhecer, coisa que o INCRA não topou fazer até o momento.
João Paulo Rodrigues criticou a presença dos policiais dentro do assentamento. Na opinião dele, a Força Nacional está sendo usada de forma política e comparou a ação com os tempos da ditadura.
A decisão do governo de mandar a Força Nacional para cá, sem um motivo concreto, sem um objeto concreto, significa que qualquer autarquia pode chamar a Força Nacional e fazer intervenção em qualquer estado. Isso não é pouca coisa, porque a Força Nacional, que cumpre um papel legítimo, assegurado na Constituição, para ajudar as polícias locais, os governos locais, ela passa a ter um cunho, no caso específico, de uma força nacional política. Ela cumprirá o que em tempos da ditadura outras forças de política cumpria.
João Paulo Rodrigues reforçou que o MST está completamente disposto ao diálogo e está buscando a paz. Ele chegou a brincar que o único problema que as tropas podem enfrentar ao visitar o assentamento é passarem mal de tanto comer.
Porque tinha uma imagem de que entrar no assentamento do MST era entrar numa área de alto risco. Nós estamos dizendo, vem ver o que é o risco aqui, né? O risco é de vocês comer muito e sair mais gordo do que chegaram, porque aqui nós produzimos muito. Esse é o risco que eles têm.
As visitas técnicas às 227 famílias assentadas têm previsão de durar 10 dias. A princípio, os servidores do INCRA seriam acompanhados por agentes da Força Nacional. No entanto, ainda na quinta-feira, à noite, uma medida do Supremo Tribunal Federal barrou a presença das tropas dentro do assentamento. O ministro do STF, Edson Fachin, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia e determinou a retirada da Força Nacional do local. Atendendo a medida do Supremo, as tropas começaram a deixar o local na manhã desta sexta-feira, dia 18. Desde o início dos fatos, a reportagem tenta buscar o posicionamento do INCRA, porém até agora não deu retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho em Prado, na Bahia, Lucas Weber.
Quando os órgãos responsáveis deixam de fazer a sua parte, como a gente viu lá na Bahia, a situação tende a se complicar. A gente pode fazer uma relação desse caso com o avanço dos desmatamentos nos biomas brasileiros, que também está relacionado à falta de atuação dos órgãos de fiscalização ambiental. A gente tem falado bastante sobre esse assunto aqui no programa e ouvimos sempre a mesma coisa. Os incêndios que devastam o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado e outros biomas têm origem principalmente na ação humana. E fatores como o tempo seco ajudam a espalhar esse fogo rapidamente, fazer com que ele atinja grandes áreas. Segundo ambientalistas, o agronegócio tem relação direta com essas queimadas. Já é comum o uso de fogo para limpeza de pastos. No Cerrado, por exemplo, já foram registrados mais de 21 mil focos de incêndio nesse ano. A maior área do bioma está localizada na região centro-oeste, que tem justamente o agronegócio como principal atividade econômica. Não é coincidência, né? Vamos entender melhor como é que o agronegócio atua no bioma na reportagem de Nayatawane, correspondente do Brasil de Fato, em Brasília.
De acordo com o Instituto Cerrados, o segundo maior bioma da América do Sul está sendo substituído pela monocultura, que provoca desmatamento, queimadas, contaminação do solo e violência contra os povos que preservam a vegetação. O diretor do Instituto Cerrados, Yuri Salmona, explica que o fogo é natural do bioma, porém o que se tem visto são claramente incêndios criminosos.
Durante esse período, que é o período de seca, nós temos uma série de incêndios e esses incêndios, por vezes, são criminosos, porque apesar do Cerrado ter uma dinâmica natural relacionada ao fogo, a maioria do que a gente tem visto nesse período, que é o período de seca, são incêndios criminosos e descontrolados. A agropecuária é responsável por cerca de 96% do desmatamento no Cerrado. Dos 48% do que já foi desmatado, porque o Cerrado já tem praticamente a metade da sua área toda desmatada, quase que a totalidade foi desmatada para a agropecuária, especialmente a pastagem.
O bioma, que ocupa 22% do território brasileiro, sofre com o agronegócio, que utiliza o fogo na vegetação para expandir a produção. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados mais de 21 mil focos de queimadas entre os meses de janeiro e agosto. Para a conselheira da Rede de Sementes do Cerrado, Isabel Belloni, o bioma é muito atrativo para o agronegócio, por ser uma região mais fácil de desmatar que outros locais úmidos.
O Cerrado é muito visto, especialmente no Brasil, como um lugar que é fácil de desmatar, um lugar que tem relativamente poucas árvores, e as árvores são relativamente pequenas perto das árvores das florestas, e aí isso fica fácil de desmatar. E aí o Cerrado é visto como o celeiro do mundo. Então vamos desmatar o Cerrado inteiro como se ele não tivesse nenhum valor e vamos plantar grandes commodities, né? Que são, na verdade, as coisas que são vendidas no mercado internacional com um preço sempre regulado por dólar e que raramente, na verdade, são alimentação para a população brasileira, né? São coisas que são muitas vezes exportadas.
A reportagem questionou o Ministério do Meio Ambiente sobre quais medidas de preservação estão sendo tomadas para conter o desmatamento e não obteve resposta até o momento. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayatawane.
A situação ambiental do Brasil tem chamado a atenção do mundo todo. Embaixadores de países europeus enviaram uma carta ao governo brasileiro cobrando medidas para conter o desmatamento na Amazônia e alertaram que a devastação dificulta a exportação de produtos brasileiros. No documento enviado ao vice-presidente Hamilton Mourão, assinam a Bélgica e um grupo formado por 7 países: Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Noruega e Reino Unido. Eles cobram um compromisso político firme e renovado por parte do governo brasileiro para reduzir o desflorestamento. Enquanto isso, por aqui, o presidente Bolsonaro disse que o Brasil está de parabéns pela forma como preserva o meio ambiente. A declaração dele, totalmente desconectada da realidade que a gente está vendo, foi dada ontem, quinta-feira, na cidade Coremas, no sertão da Paraíba, durante a inauguração de um complexo de produção de energia solar. Parece piada, né? Tamanha falta de respeito do presidente diante desse cenário ambiental catastrófico aqui no Brasil.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Olha, enquanto a gente não pode viajar para todo lugar por causa da pandemia, que ainda exige cuidados e restrições, vamos matar um pouco a saudade das histórias e da estrada com o colunista do Brasil de Fato, nosso contador de causas oficial, Moza Benedito. No causo de hoje, ele lembra de uma curiosa conversa que teve com um homem durante uma viagem de trem entre Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e a capital baiana, Salvador. Conta essa história pra gente, Moza.
Um estudante de Brasília, mas amigo de parente dele, foram presos por tráfico internacional de animais. O que revelou o esquema dele foi a picada de uma naja, cobra muito venenosa, originária da Índia. Teve que ir para o hospital ou morreria. Por causa dele, me lembrei de um tipo de camelô que existia há algumas décadas, que viajava pelo Brasil levando remédios que, no discurso inflamado dele, curavam de tudo. Geralmente, esses vendedores levavam duas malas e uma mesinha portátil. Numa das malas estavam os remédios, vidrinhos pequenos, com o que diziam ser óleo de peixe elétrico e um elixir produzido em Aparecida do Norte, onde era bebido pelo bispo. Erisipela, úlcera, nó nas tripas, problema nos pulmões, fadiga sexual, seus remédios valiam para tudo. Na outra mala, uma cobra que era usada para atrair o público. Todo mundo ficava meio entre excitado e receoso, vendo o sujeito brincando com uma baita cobra. Só que muita gente não conhecia aquele tipo de cobra, jiboia, que não é venenosa. Gozado é que cobra de camelô sempre se chamava Catarina, Dona Catarina. E o camelô falava, falava, falava. Aí surgiu o ditado para quem fala muito. Dizem que ele fala mais do que o homem da cobra. Uma vez, numa viagem de trem de Belo Horizonte a Salvador, que durou 4 dias, em Caculé, no sul da Bahia, entraram no trem uns homens que ficaram curiosos, vendo um amigo meu que levava um livro que tinha na capa uma cobra com a boca aberta. Para puxar assunto, perguntei se tinha muita cobra por ali. Disseram que sim. Toda semana morre um mordido de cobra por aqui, falou um deles quase com orgulho, e contou o que tinha acontecido uns dias antes. Um vendedor desse dizia que encantava cobras, beijava a Dona Catarina e disse que encantava qualquer cobra. Um sujeito, um tanto malvado, resolveu tirar a prova e levou uma jararaca para ele. Acho que de tanto fingir que encantava serpentes, o vendedor começou a acreditar que encantava mesmo. Pegou a jararaca pelo pescoço, se é que cobra tem pescoço, falou algumas palavras esquisitas e foi trazendo a danada para perto da sua boca, dizendo que ia dar um beijo nela. A cobra, não sei como, deu um impulso e mordeu a língua dele. Segundo o homem me contou, na hora a língua começou a inchar. Virou uma gravata, ele disse. Não conseguia nem falar. O camelô correu até um médico que deu o veredito. Picada na língua não tem cura. Nem vou te dar remédio que não adianta. E lá se foi pro Beleléu, um suposto encantador de serpentes.
Como diz o ditado, não mexe com quem tá quieto, ainda mais com o animal selvagem que, por instinto, vai tentar se defender ao primeiro sinal de ameaça. O Bem Viver desta sexta-feira, 18 de setembro, vai ficando por aqui. Eu volto na segunda-feira com mais uma edição pra gente começar a semana junto. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Não é só na frequência da Brasil Atual que dá pra ouvir o programa, não. A gente também tá no ar na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que você pode ouvir no site radio.brasildefato.com.br. Sempre às 11 horas da manhã. E tem também uma grande rede de emissoras parceiras em diversos municípios brasileiros e que estão transmitindo o Bem Viver em vários horários. Na lista está a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Ainda aqui em São Paulo, Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba. A Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo do Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Está com a gente também a Rádio Camponesa, 95,7 FM, na cidade de Crateús, no Ceará. A Rádio Cultural, 87,9 FM, de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM, de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF, de Brasília, no Distrito Federal, que dá para ouvir no site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM, de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo, de São Paulo, que dá para ouvir no site radiopalermo.com.br. E Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Pois é, a gente não fica com saudade de viajar só ouvindo os casos do Moza, não. Quando a gente fala essa lista de rádios espalhadas pelo Brasil, também dá muita vontade de visitar todo mundo. Portanto, um grande abraço para quem está ouvindo a gente por essa rede e para as equipes das emissoras parceiras que estão com a gente todos os dias. E olha só, se você gosta de podcast, tá aí super conectado, dá para achar o Bem Viver também no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Geisa Marques. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato, essa equipe maravilhosa que vai voltar comigo na segunda-feira e a gente vai estar te esperando para mais uma edição do programa. Então não vai faltar. Até lá.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.